As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A região do Médio Tejo registou mais 3 casos de coronavírus no decurso das últimas 24 horas. As infecções dizem respeito a Abrantes, Alcanena e Orém, o que leva a esta indesejada contabilidade para 39 situações confirmadas, sendo que 256 pessoas estão na chamada vigilância ativa. Recorde-se que um dos testes positivos foi num homem com cerca de 90 anos que está no lar de Santa Beatriz da Silva, no concelho de Orém. Esta estrutura, sublinhe-se, tem cerca de meia centena de funcionárias e todas elas estão agora a ser seguidas pelas autoridades de saúde, segundo nos confirmou Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, que adiantou ainda que a Segurança Social está a prestar a devida assistência aos utentes. Quanto ao Médio Tejo, como sublinhado, são assim 39 os casos, com o Conselho de Tomar à cabeça, com 9 infecções, seguindo-se Abrantes e Orém, com 8, Torres Novas, 5, Alcanena, 4, Vila Nova da Barquinha, 2, com Constância, Sardual e Ferreira do Zêzere, todas elas com um caso. Por Tomar estão 72 pessoas em vigilância ativa, enquanto em Abrantes estão 61, em Torres Novas 53, Orém 18, Alcanena 17, Entroncamento 13, Vila Nova da Barquinha 12, Sardual 5, Mação 3 e Ferreira do Zêzere 2. Mação e Entroncamento continuam como os únicos concelhos do Médio Tejo sem qualquer caso confirmado. O registro é da Direção-Geral de Saúde. Já morreram 160 pessoas com Covid-19 em Portugal, mais 20 do que nesta segunda-feira. No que infectados diz respeito, estão confirmados 7.443 casos contra os 6.408 de há 24 horas atrás. Nesta fase, estão internadas 627 pessoas, das quais 188 estão nos cuidados intensivos. Do total de óbitos, 83 das vítimas residiam no Norte, 40 na região Centro, 35 em Lisboa e Val do Tejo e 2 no Algarve.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Depois dos lares da Junceira e da Serra de Tomar, eis que também as estruturas situadas na Pedreira e em São Pedro têm razões para sorrir, mas não para baixar a guarda. Os exames ao Covid-19 que foram realizados a todos os utentes deram negativo. São sem dúvida boas notícias que demonstram que as regras de prevenção foram cumpridas à máxima escala. Ainda assim, e o próprio alerta é da Câmara de Tomar, apesar de até agora os resultados serem animadores, toda a comunidade deve manter as devidas medidas de proteção própria e dos demais.
Rádio Hertz, informação.
Lourdes Ferromal Fernandes, presidente da Conselhia de Tomar, do Partido Social Democrata, elogiou a ação da Câmara Municipal, precisamente na decisão de avançar para a realização de testes ao Covid-19 aos utentes de todos os lares legalizados do Conselho Nabantino. Foi, aliás, o caso de São Pedro, freguesia presidida por Lourdes Ferromal Fernandes, onde esses exames deram negativo. Ainda assim, a autarca não deixou de lamentar que a autarquia se tenha ficado pela realização de testes à presidente da Câmara e vereadores do Partido Socialista, referindo que também os eleitos do PSD naquele órgão deveriam ter tido acesso aos referidos exames.
Foi bom também ter feito o teste e a Câmara também ter-se disponibilizado para assegurar estes testes, sendo que tenho que fazer um pequeno reparo que... só ontem é que percebi, ontem lá no jornal, até no vosso jornal das 19, percebi que os testes, que os vereadores tinham feito os testes, mas os vereadores da oposição não lhe foi dada essa possibilidade, ou seja, os vereadores do PSD não fizeram os testes, não sei porquê. Só ontem é que percebi. Acho que há uma... Considero que não é correto, deveriam ter sido todos, porque tantos vereadores do Executivo Camarário Compuros que trabalham com pessoas, os outros também trabalham na comunidade, também têm o seu trabalho na comunidade. Da forma que eu acho muito positiva a atitude da Câmara para se disponibilizar a facultar-nos esses testes, também tenho que deixar esta nota que menos positiva neste particular. Agora, o que nós também esperamos, e que ontem, pelo que nos foi informado pela comunicação social, é que os trabalhadores dos lares também iam ser possíveis de testar. Não sabemos para quando, não é? Ainda não temos essa informação. No entanto, ontem a GNR pediu-nos os lares que havia na freguesia, não sei, pronto, também nos pediram essa informação, lares que estão a trabalhar legalmente, pronto, depois por isso aquela outra questão de que o país também está preocupado, ainda hoje na comunicação social isso também era um tema relevante de outras situações, mas sobre isso nós não podemos também dar qualquer opinião.
A utilização de máscaras de proteção perante o coronavírus tem sido uma das questões que mais dúvidas têm levantado entre o comum cidadão. Com efeito, há muitas pessoas que as utilizam, ainda que as autoridades de saúde apenas as aconselhem a pessoas já infectadas ou com outras patologias, para além, claro está, de profissionais de saúde, agentes de segurança e outras pessoas que andam na linha da frente. A verdade é que a utilização de máscaras é recomendada em países asiáticos, onde se refere mesmo que poderá fazer a diferença na não propagação do vírus. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública, em declarações à ERTE, refere que quem quiser usar máscara deve fazê-lo, mas sempre de forma adequada.
Com certeza lá chegaremos. Neste momento ainda não estamos realmente em altura de portanto, a transmissão na comunidade já é perigosa, já é muito grande, mas ainda estão a resultar estas medidas que nós temos implementadas. Por enquanto, agora, claro que nós sabemos que os povos asiáticos sempre usam máscara, ou quase todos usam máscara quando se deslocam em férias ao nosso país, e não só, temos por muito lado sempre com máscara, pois quem quiser utilizar a máscara estará à vontade de utilizar, desde que utilize realmente corretamente, que a retire, se usar sempre e andar um período grande de 2 horas e meia, 3 horas na rua, que a retire, que a saiba retirar, que a saiba onde é que a deve colocar, precisamente para, eventualmente, não pôr os outros em risco, não é? Continuamos a aconselhar a máscara para as pessoas que estão efetivamente doentes e para as que delas tratam. Há máscaras e máscaras. As máscaras para andar na rua, enfim, será as máscaras cirúrgicas, aquela máscara vulgar de pôr com o atilho ou com o elástico atrás da orelha. Aquelas máscaras que se que se adaptam também ao nariz. Há outras máscaras que são realmente para pessoas, que nomeadamente para os profissionais de saúde, que tratam mais diretamente com casos comprovados de doença. São as máscaras que com filtro, essas máscaras não deixam realmente nem entrar, digamos assim, as partículas e também não as deixam sair, não é? E, portanto, serão máscaras mais indicadas para essas situações hospitalares.
Foi aprovada por unanimidade a autorização para que a Cruz Vermelha possa movimentar a conta solidária. Foi criada por ocasião da passagem do tornado pelo Conselho de Tomar. Corria o ano de 2010. Estão em causa cerca de 3 mil euros, verba que nesta fase será encaminhada para as famílias que estão a passar por maiores necessidades. Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina, referiu à ERTE se não se justificar perante o cenário em que estamos ter a conta parada.
Neste momento não se justifica a manter um saldo que não é um saldo muito grande, é na casa dos 3 mil euros, mas não se justifica manter-se esta conta sem movimentação, havendo pessoas e famílias carenciadas no nosso concelho, agora face a esta pandemia que estamos a viver. Foi aprovada por unanimidade e, portanto, a Cruz Vermelha tem autorização para poder movimentar esta conta apenas para fins sociais, ou seja, apoiar famílias ou pessoas carenciadas que tenham mais dificuldade no acesso a bens alimentares ou outros por causa do Covid-19.
Senhora Presidente, estamos a falar de pessoas que já passavam por dificuldades antes de entrarmos nesta fase pandémica, ou precisamente o Covid-19 veio aqui ter esta má novidade em torno dos agregados familiares, de alguns agregados familiares, deparando-os então com estas dificuldades?
Nós estamos a dar preventivamente autorização à Cruz Vermelha para poder utilizar esta conta. Não estão ainda sinalizadas as famílias, mas é natural, e até porque não se sabe qual o tempo em que vai durar todo este distanciamento social, todo este encerramento das atividades, que hajam famílias, porque se calhar vão ter também uma redução do seu rendimento, hajam famílias que tenham alguma dificuldade, que passem por algumas dificuldades. E é isso que nós pretendemos aqui, preventivamente, ajudar essas famílias.
A Câmara de Ourém deliberou, em recente reunião do Executivo, avançar para um conjunto de medidas de contenção à propagação do coronavírus. Medidas essas direcionadas para o apoio às famílias, empresas, associações e instituições particulares de solidariedade social. Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, em entrevista à ERTE, fez um ponto de situação deste quadro de apoios, começando por referir aquelas que considera como as medidas que impacto mais imediato terá junto da população.
Eu falo nomeadamente naquela que nós nos participar no pagamento das atividades extracurriculares, nomeadamente nos prolongamentos e refeições às IPSS do nosso concelho, porque essas IPSS deixaram de prestar o serviço, mas no entanto continuam com os encargos salariais com o seu pessoal. E nós o que estamos aqui a fazer é substituirmos às famílias para que as famílias não tenham esse encargo e que as IPSS tenham na mesma a receita para fazer face às despesas que têm com os seus funcionários. E essa é, parece-me a mim, uma das primeiras que irá já fazer efeito imediato, porque irá aliviar a tesouraria dessas IPSS de forma que não procedam a despedimentos, porque bem reparou, nós dispomos a suportar em 75% o valor das mensalidades, com exceção de alguma entidade que entenda entrar e fazer o layoff nessas valências, então isso apoiamos em 25%. Por isso, essa é talvez aquela que no imediato possa traduzir-se em mais rapidez em termos de apoio direto às famílias e às IPSS, porque é efetivamente essa. Depois temos também o apoio à natalidade, como sabem, nós temos um apoio à natalidade que pagamos em duas tranches de um valor que vai de 500 a 800 euros por ano, e tínhamos previsto que já fizemos o primeiro pagamento este ano, em janeiro, a primeira tranche, o segundo seria julho, agosto, seria por aí, e iremos antecipar também esses valores para abril, de forma a que as famílias com encargos, com crianças, e todos nós sabemos que os encargos são fixos, possam ter, neste momento mais difícil, também um valor para fazer face a essas despesas. E por isso, estas são duas, talvez, que de uma forma imediata e de uma forma mais significativa se irão refletir já no imediato no bolso das pessoas e das famílias nas IPSS.
Em jeito de apelo aos munícipes, Luís Albuquerque assegura que a Câmara de Ourém tudo tem feito para apoiar as famílias, empresas e diferentes entidades do concelho. Trabalho esse que, reforçou, irá continuar a ser desempenhado. O autarca pediu depois para que todos possam cumprir o seu papel neste período de veras difícil.
Que tudo temos feito e iremos continuar a fazer para minimizar e para precaver, também já tínhamos tomado 30 medidas anteriores para precaver a propagação deste vírus aqui no nosso concelho, e iremos continuar a fazê-lo de uma forma afincada, de uma forma muito próxima, porque parece-nos que é esse o caminho que nós, que uma entidade como a Câmara Municipal neste momento pode fazer para procurar defender todos aqueles que aqui habitam. Obviamente o caminho é difícil, o caminho é longo, o caminho é doloroso, porque não é fácil as pessoas estarem em casa, não é fácil as pessoas estarem com os seus filhos em casa sem poderem sair de casa. Isso tudo é muito difícil, requer muita paciência, e o apelo que eu aqui deixo mais uma vez é que continuemos a cumprir, porque a grande esmagadora maioria da população do Conselho de Ourém tem cumprido. Nós vemos que o movimento que existe nas ruas, salvo raras exceções, porque continua a haver gente que prevarica e que tem que ser chamada a atenção, são pessoas que durante a semana se deslocam ainda para os seus locais de trabalho, em entidades que estão a trabalhar, porque têm que estar a trabalhar, e muito pouco além disso. E por isso é reforçar esse apelo para que as pessoas continuem a ficar em casa, continuem a cumprir com as diretrizes que lhes são dadas, porque nós, enquanto município, tudo faremos, tudo temos feito para evitar que a propagação se faça no nosso concelho, e também temos procurado e vamos procurar e iremos continuar a procurar arranjar soluções que dentro das nossas possibilidades e dentro das nossas competências, porque por vezes as pessoas pensam que nós temos competência para ir muito mais além e não temos, e iremos continuar a apoiar dentro daquilo que é possível para que as pessoas do nosso concelho possam continuar, depois de passarmos esta fase, continuar a fazer a sua vida normal, e possam continuar a ter os seus rendimentos e possam continuar a vida, digamos que de uma forma normal, todos desejamos e queremos o mais rápido possível.
A Câmara de Tomar e a Direção-Geral de Veterinária vão avançar para um protocolo no sentido de que o município ceda a veterinária municipal para que esta possa supervisionar os abates que são feitos no matadouro, ou seja, os animais não podem ser abatidos sem serem vistos por um dos referidos profissionais, um impedimento que até já fez com que a Riba Sabores tivesse de parar a sua linha de abate devido à ausência de veterinário. Como está em causa um dos maiores empregadores do concelho, o município decidiu então avançar para este acordo com a DGV, entidade que, como é fácil compreender, não tem capacidade para colocar profissionais próprios de norte a sul do país.
Um dos grandes empregadores de Tomares é a Riba Sabores. E a Direção-Geral de Veterinária, a DGAV, já há cerca de um ano que tem-nos andado aqui a solicitar a assinatura de um protocolo. Ou seja, a DGAV não tem, e portanto os animais só podem ser abatidos se forem vistos por um veterinário. A DGAV não tem veterinários suficientes para cobrir todo o país e tem estado a contactar um conjunto de municípios no sentido de se disponibilizar, de disponibilizarmos aquilo que são os veterinários municipais para poderem fazer também este tipo de serviço. Sendo, obviamente, quando vão fazer este tipo de serviço, são pagos diretamente pela DGAV. Nós estivemos aqui durante largos meses sem veterinária municipal, portanto tivemos que fazer um procedimento concursal, que são sempre prazos muito, muito demorados, e finalmente, como agora temos veterinária municipal, aquilo que tivemos a negociar com a DGAV foi a forma de pagamento, porque nós entendemos que é uma competência da DGAV, portanto a DGAV é que deveria de munir-se de veterinários. E, portanto, chegámos agora a um acordo, porque efetivamente também não queremos que a fábrica possa parar, como já aconteceu, já teve a sua linha de abate parada, porque não havia um veterinário para poder dar ordem para o abate, e portanto não é isso que nós queremos também, e daí fazermos este protocolo com a DGAV, no sentido de disponibilizar a nossa veterinária municipal para, quando necessário, também ir aos matadores. Neste caso é o matador de Tomar.
No âmbito das medidas de contenção da propagação do Covid-19, o município do Entroncamento criou uma linha de apoio social de emergência para apoiar a população mais vulnerável do concelho. O município tem realizado contactos telefónicos a todos os utentes portadores do cartão municipal do idoso, no sentido de fazer chegar ao maior número de pessoas informação sobre esta linha de emergência social. Esta linha de apoio tem contato com a preciosa ajuda de voluntários que se quiseram juntar a esta causa, a qual poderá dar resposta a situações de apoio no âmbito da alimentação, aquisição de medicamentos e outras situações de primeira necessidade. Paralelamente ao apoio, pretende sensibilizar a população mais vulnerável para a questão da permanência do domicílio como forma de se proteger e de ajudar a combater esta pandemia. Face ao enorme desafio em que nos deparamos, é urgente reforçar e ampliar esta rede social de emergência, contando desde com a colaboração de toda a comunidade. Considerando o momento que vivemos, cheio de contradições, incertezas e insegurança, na luta contra o Covid-19, o município de Cerdoal pretende minimizar os efeitos diretos e indiretos que tal trará à vida dos cerdoalenses. Neste sentido, este município tem vindo a implementar, em parceria com um número significativo de entidades, um conjunto de apoios sociais que visam dar resposta aos que se encontram privados do essencial. A pandemia Covid-19 coloca-nos à prova individual e coletivamente, e por isso, a Câmara Municipal de Cerdoal, num esforço conjunto com as juntas de freguesia do concelho, tudo faz e fará para estar à altura de tão enorme desafio. Num esclarecimento enviado à nossa redação, a autarquia informa aos munícipes que, caso necessitem de apoio ou tiverem conhecimento de alguém que necessite, deverão contactar o Gabinete de Ação Social do município ou o CLDS 4G para os seguintes contactos: Serviço de Ação Social 241 8500 00, o telemóvel 926-513-181, o CLDS 4G, o telemóvel 962-980-766.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
A confirmação é da própria Rodoviária do Tejo. A partir desta quarta-feira, 1 de abril, os 750 trabalhadores da empresa irão entrar em regime de layoff, um cenário que se aguardava, tendo em consideração a queda abrupta na procura de transportes, tendência que, em alguns casos, chega mesmo aos 90%, tendo em conta a redução da atividade de receita da empresa e a total ausência de mecanismos que assegurem a sustentabilidade das empresas de transporte público de passageiros, medidas que considera que seriam menos pesadas para o país do que as medidas que temos disponíveis, sublinha a empresa. O grupo informa assim que, a partir deste 1 de abril, avançará para a situação de layoff extensível à totalidade dos trabalhadores das três empresas do grupo, 750 funcionários. Adiantou assim este grupo num comunicado tornado público. Refere-se que os considerados como serviços mínimos serão mantidos.
Rádio Hertz, informação.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Neste período sem precedentes e de enorme incerteza, o nosso papel, quer individual, quer no mundo, é posto à prova. Em relação às pessoas, é o momento de ser muito humano, traçar orientações, preocupar-se com os receios e dificuldades com que se encontram, ser resiliente. E não apenas profissional e economicamente, mas social e pessoalmente, incluindo a família de cada um. E partilhar também as suas próprias preocupações. As fragilidades partilhadas geram confiança, a confiança gera fortaleza, resiliência e compromisso, os quais geram otimismo e suscitam inovação, abrindo caminho para chegar ao futuro. Tudo isto fez-me pensar num relato autobiográfico intitulado Mensage for Meaning, do psiquiatra judeu Viktor Frankl, que descreve um ambiente angustiante e depressivo que se ia tomando conta dos prisioneiros que partilhavam com ele a reclusão em Auschwitz. O futuro era sombrio e, na melhor das hipóteses, incerto. E ouvia-se dizer, em desabafos espontâneos ou muito assertivamente, eu já não espero disto nada bom. Os pensamentos de Frank eram outros. A sua mente inquieta de investigador e médico levava-me a interrogar-se. Quem está melhor preparado para sobreviver a este ambiente violento, arbitrário, incerto, diabólico? Serão os mais fortes? Os mais equilibrados? Deu-se conta que não. E no meio dos seus pensamentos teve uma intuição surpreendente que garantiu a presença do seu nome no livro de ouro da humanidade. Quem está melhor preparado são aqueles que têm um amor, alguém, ou um projeto, algo, que o projeta para fora da lógica do eu egoísta e lhe permite transcender-se. Do que realmente precisamos é de uma mudança radical da nossa atitude perante a vida. O importante, na verdade, não é o que podemos recolher, mas é o que podemos dar. Qual é o propósito da nossa vida, a quem sirvo, para que sirvo, a quem dou? A minha meta não deverá ser a autorrealização como tal, de Maslow. A realização pessoal é o objetivo, é o efeito secundário do trabalho e do amor. A vida tem sentido não como satisfação, mas como tarefa. A porta da felicidade abre-se para fora. Ou, parafraseando o Papa Francisco, sair de si mesmo para se unir aos outros faz bem. Fechar-se em si mesmo é provar o veneno amargo da futilidade. A humanidade perderá com cada opção egoísta que fizermos. Vale a pena pensar nisto. E não se esqueça que pequenos gestos fazem a diferença, tais como questões de higiene, etiqueta respiratória, higiene das mãos, lava as mãos com frequência e outras precauções básicas de higiene. Não saia de casa, só em caso de necessidade. Colabore. Não pense só em si, pense nos outros. Haja com responsabilidade.
E assim terminamos esta edição, não sem antes lhe deixar o apelo: cuide de si, porque estará a cuidar daqueles que mais gosta.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.